Essa investigação, ela é desmembramento de fases anteriores da Operação Retrocase, mas como nós conseguimos hoje, com os mandados de prisão e de proibição contratar com o poder público, rumar para o fim dessas fraudes que vinham sendo praticadas há algum tempo em dezenas de municípios do estado, e principalmente da região oeste, batizamos de Operação Elipse, que significa reticências em latim, no sentido de dar um fechamento, não obstante ainda acreditamos que vamos colher frutos desta operação, porque foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, na sede de empresas que já tinham sido anteriormente alvos dessa operação.
Como eram essas fraudes?
Essas fraudes consistiam em mais de um expediente. Eles combinavam procedimentos licitatórios em municípios diversos. No caso em questão, se centrou no município de Anaí, aqui próximo à Corbélia, né? Para quem não conhece. E mediante ajuste com servidor públicos, né? No caso, o secretário-geral de coordenação do município de Anaí, que foi preso preventivamente na data de hoje, eles venciam procedimentos licitatórios, quando não na íntegra, alguns lotes previamente selecionados. Ajustes com concorrentes, também orquestrado por esse servidor público que foi preso preventivamente, esses empresários que foram presos preventivamente na data de hoje e outros concorrentes de terceiras empresas. Também consistiam na fraude à execução das licitações, pois forneciam peças e serviços diversos dos contratados, ou seja, o município pagava X por uma peça, mas ao final era fornecida outra, de qualidade distinta, inferior. E também foram constatadas falsidades ideológicas, pois participantes, empresas que não preenchiam requisitos licitatórios, sabidamente por esse servidor público, eram habilitadas nos procedimentos licitatórios quando deveriam ser excluídas e davam seguimento e venciam, arrematavam lotes nessas licitações. Por fim, também temos que ressaltar a questão dos peculatos. Foram observados desvios do dinheiro público, inclusive para patrocinar eventos particulares de membros dessa núcleo empresarial, por assim dizer, que foi uma desses membros foi presa hoje. E esses eventos particulares consistiam em aulas de dança, de zumba, e isso com dinheiro público, né, faturando nos contratos licitatórios do município de Anaí.
Doutor, a questão da licitação é muito complexo de falar dela, né? Em que momento que acontecia essa fraude? No processo do edital de licitação, havia um direcionamento nessa licitação? Ou eles, na abertura dos envelopes das propostas de preços, já sabiam, já imaginavam, por exemplo, valores de concorrentes para poder faturar aquela licitação? Em que momento que isso acontecia?
Isso acontecia antes de executar a licitação. Na verdade, as combinações já foram observadas bem antes da licitação ocorrer. Não foi necessário fazer o direcionamento, porque o servidor público, que como secretário-geral de coordenação, e também ele atuava como presidente de comissão de licitação e pregoeiro, isso, só abrindo parênteses, ofende princípios do direito administrativo, né? Não é o ramo que nós estamos a tratar aqui, mas a lei de licitações, a nova lei de licitações prevê expressamente essa divisão de funções nas questões licitatórias e decisórias desses procedimentos. E esse servidor em si concentrava em suas mãos poderes em várias etapas dos procedimentos licitatórios. Então ele conseguia orquestrar junto a essas empresas quem venceria previamente. Foi constatado, por exemplo, que uma empresa já tinha prestado serviço antes mesmo de executar, iniciar a licitação. Ou seja, a licitação foi só para dar de legalidade ao procedimento, ao serviço que já tinha sido prestado. Então, houve uma total confusão entre o público particular, né, negociatas totalmente escusas, por assim dizer.
Que tipo de obra, doutor?
Peças e serviços para máquinas pesadas. Esse é o nicho de atuação dessa operação, né, que vem se desencadeando aqui há alguns anos e que foi atingida pela Decor, né, durante essas operações.
Essas empresas eram de Cascavel? Existe também aí outros municípios, como Cascavel, por exemplo? Pode ter fraude em licitação de outros municípios?
Perdão, não...
As empresas, né? Os empresários então que ganhavam essa licitação. Essas empresas eram de Anaí ou aqui de Cascavel ou de outros municípios?
Essas empresas são de Cascavel. O cerne né, esse núcleo empresarial é de Cascavel e presta em diversos municípios, mais de 2 dezenas de municípios.
Então pode ser que eles também tenham ganhado licitações de outros municípios, como Cascavel, por exemplo?
Eles venceram, de fato, licitações de vários outros municípios, nós só não podemos dizer e estabelecer nesse momento que houve fraude nessas licitações, mas com certeza isso já é certo que eles faturaram dezenas de licitações ao longo desses anos.
Até quanto tempo?
Pelo menos no município de Anahy em questão, nós temos licitações desde 2016.
Doutor, é possível dizer o quanto que essa operação toda movimentou em dinheiro e qual o prejuízo para o cofre público se isso de fato aconteceu?
Nesta fase da Operação Elipses, no município de Anahy, identificado 2 pregões de 2021, cerca de R$ 525 mil, com esses 2 pregões somente nessa fase e no município de Anahy, em 2021.
O prefeito da cidade sabia de tudo isso?
Não temos dados nesse sentido e não podemos afirmar isso.
Mas ele também vai ser investigado, né? Porque a investigação prossegue justamente para avaliar a ramificação dessa operação.
Essa investigação ruma para o final das fraudes, das condutas que essa núcleo empresarial, só deixa eu esclarecer que o núcleo empresarial, o núcleo forte, situado em Cascavel, que praticava as diversas fraudes em licitações dos municípios, com as prisões e as proibições de contratar novamente com o poder público, buscamos encerrar essa atuação. As investigações de desdobramentos e condutas remanescentes continuam sim, né? Mas ainda nada em concreto apontou a chegar ao prefeito de Anahy. Estamos com o secretário de coordenação geral, que é um homem forte, né? É um nome forte ali do município e o próprio pasta dele atribui diversas responsabilidades, mas nada apontou para o prefeito. Se houver alguma coisa que aponte, sim, mas não podemos dizer, seria temerário dizer isso nesse momento.
Existe, por exemplo, também uma atuação muito específica das receitas estadual e federal no conflito de dados, né? E algumas pessoas fazem o quê? Abrem empresas laranjas justamente para movimentar o maior número possível de valores. Isso aconteceu? Essas empresas que vocês estão falando podem ter pessoas, todas elas ligadas a essas empresas? É de uma única pessoa? Ou são de pessoas diferentes, de CNPJs diferentes?
Excelente pergunta. Algo importante a esclarecer. Na verdade, essas empresas fazem justamente isso, uma confusão patrimonial, empresas de fachada, é um grupo de empresas aqui de Cascavel, que na verdade são lideradas por um membro dessa, o líder, e os empregados, ora, figuram como sócios proprietários de empresas em tese concorrentes, ora, como empregados dessa empresa principal. Então, são várias empresas que são abertas, fechadas, reabertas ao longo desses anos e fazem justamente esse tipo de fraude contábil e fiscal.
O líder foi preso hoje nessa operação?
Sim, o líder foi preso hoje.
Já tinha sido preso outras vezes em outras operações?
Já tinha sido preso por uma investigação de ano anterior do núcleo de Foz do Iguaçu temporariamente, só que hoje a prisão é preventiva. A prisão temporária ela conta com um prazo inicial de 5 dias, né? E a prisão preventiva não tem prazo determinado.
No primeiro momento, qual foi os crimes que o senhor enquadrou?
Frustração ao caráter competitivo de licitação, fraude a procedimentos licitatórios, peculato e falsidade ideológica, além da associação criminosa neste momento, nesta fase.
Pode chegar a pena?
A pena é extensa. A pena é extensa, passa de dezenas de anos.
Para ficar claro para a gente, doutor, explica para a gente novamente quem são essas pessoas que foram presas e quantos foram presos hoje?
4 pessoas foram presas preventivamente, ou seja, sem prazo determinado, para fins de coibir que eles continuassem praticando esses atos fraudulentos contra erários públicos. Eles já tinham sido presos, conforme foi indagado, e mesmo assim continuaram praticando essas fraudes, né? Isso não coibiu eles de fazerem isso, e se valendo dessas confusões patrimoniais. Então, esse núcleo empresarial coopta servidores de municípios diversos e, mediante o pagamento de propinas, acabam vencendo os procedimentos licitatórios e praticando as mais diversas fraudes, inclusive fornecer peças diversas, serviços diversos contratados, ou mesmo nem fornecer os serviços que foram contratados, apenas fazer papéis, né, como o próprio termo que ele usa, só papel, para fins de obter as vantagens.
Então foi o secretário de Anaí e três empresários.
Três empresários, incluindo o líder.
Doutor Roger, se eu puder explicar essa questão agora, envolve também Cascavel, né? Já que são empresas aqui da cidade de Cascavel, como é que fica a atuação da Decor aqui do município de Cascavel com relação a essas ações?
Olha só, a Divisão Estadual de Combate à Corrupção é uma divisão da Polícia Civil, né, incumbida desse tipo de investigação, né? Combate à corrupção em órgãos públicos, né, seja município, câmaras de vereadores. A Decor, nessa operação de hoje, deu o apoio operacional à investigação do Dr. Lucas de Foz. Mas nós estamos aqui, né, na Vicente Machado 1334, e qualquer tipo de denúncia, né, de fraude à licitação, de desvio de dinheiro público, né, as pessoas podem procurar a Decor aqui, fazer sua denúncia, até mesmo de forma anônima, que nós seguiremos com a investigação.
Ok, doutor, com relação à documentação que foi apreendida, o que vocês apreenderam nessa ação?
Apreendemos, de mais relevante, computadores dessas empresas, aparelhos celulares dos investigados e presos hoje, e documentações contábeis, documentações fiscais dessas empresas também, né? Inclusive ordens de serviço que teriam sido prestadas ali nesses municípios, executadas, para a gente verificar se coincide com o que está constando nos portais de transparências, por exemplo, e o que está constatado in loco na empresa.